Cumpridas essas formalidades, entramos no período das comunicações. Está inscrito, está na tribuna, 5 minutos, o vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, neste dia muito importante para o nosso município, eu saúdo aqueles que nos acompanham através das redes sociais, os colaboradores desta casa, os visitantes que estão neste plenário, a comunidade uruguaienense de forma geral. Há 172 anos atrás, o governador da província rio-grandense, depois, 4 anos depois do decreto do general Bento Gonçalves, que tornava a Capela de Santana uma área independente do município de Alegrete, o governador da província, em um novo decreto, no dia 29 de maio, há 172 anos atrás, transforma este rincão em uma cidade. Nós estamos vivendo, hoje em dia, momentos muito difíceis, não só em nosso município, mas no nosso estado e no nosso país, em virtude de acontecimentos que dizem respeito à política nacional, a uma crise tributária e fiscal que não é levada em consideração, porque as reformas não aconteceram. Da mesma forma, as reformas política, previdenciária, que tão necessárias são, não foram feitas nos últimos 25, 30 anos. Então, todas as falhas que não foram de um nem de dois governos, mas somadas, nos trazem ao momento que estamos hoje. E, paralelo a isso, o nosso município, que é o maior da região da fronteira oeste, que é berço do arroz do estado do Rio Grande do Sul, que é o segundo maior porto seco do Brasil, já foi o primeiro, por aqui transitam de 600 a 800 caminhões dia, para nós que somos o berço da indumentária gaúcha, que somos a cidade referência na região da fronteira oeste, com em torno de 130 mil habitantes, precisamos fazer muitas reflexões. Nós também somos aqui, também se destacam na nossa economia os servidores públicos das três esferas. E com o comércio pujante que nós temos, em função desta fronteira com a Argentina e com a proximidade do Uruguai, é o que nos possibilita ter um comércio com um certo destaque em relação a outras cidades da região da fronteira oeste. Uma agropecuária muito forte, uma pecuária de ponta e uma logística, através do transporte internacional, muito desenvolvida. Todos esses fatores, depois de 172 anos de existência, nos levam, senhor presidente, a refletirmos para um futuro que sonhamos seja melhor para toda a nossa população. Desta forma, eu encerro esse pronunciamento cumprimentando todos os setores da nossa comunidade, todas as entidades representativas de classe, todas as associações de moradores de bairro, todos os empresários de todos os setores, todo o funcionalismo público municipal, estadual, federal, todos os professores da rede municipal, da rede estadual, da rede federal, a Unipampa em si, nos seus 2 mil alunos, servidores e professores, também sintam-se abraçados agora, nesta data que é muito importante a todos nós, uruguaienenses. Parabéns, Uruguaiana.
Usou da tribuna, vereador Rafael Alves, referindo-se ao aniversário da cidade uruguaiana, 172 anos de emancipação política. Na sequência, inscrito no período de comunicações, para uso da tribuna, o vereador Eric Lynch.
Bom dia, presidente, bom dia, colegas, pessoas que nos ouvem. Um dos grandes problemas que a Uruguaiana tem enfrentado ao longo do tempo, pelo menos isso tem sido levantado, tanto pelos agentes políticos, quanto pelos formadores de opinião, pela mídia, e as pessoas têm sentido isso, é o problema da BRK e os serviços apresentados por ela. é indubitável, não há dúvida, de que existem problemas, e esses problemas têm sido enfrentados tanto pela prefeitura quanto por essa casa, têm sido levantados por diversas pessoas e também pelas comissões de serviços públicos da casa. Há pouco tempo tivemos uma reunião com os representantes da GERCS e algumas questões foram levantadas que me deixaram com a pulga atrás da orelha. Então eu enviei um ofício à BRK perguntando algumas coisas e recebi algumas respostas que eu não gostei. Eu gostaria de compartilhar e já aviso que vou encaminhar essas respostas também para a Comissão de Serviços Públicos daqui da Câmara dos Vereadores. Eu perguntei para a BRK sobre as... Na verdade, nós sabemos que existe um prazo limite para a conclusão das obras de universalização. Tá? E esses prazos já foram ultrapassados a primeira vez, motivo pelo qual nós tivemos um aditamento ao contrato. E existem alguns prazos que vão vencer dentro de 1 ou 2 meses. E eu perguntei quais são as principais obras e volumes de investimento programados para curto prazo, a situação das autorizações expedidas pelo poder público, se existe mora quanto a essas respostas e a ordem dos investimentos, qual o tamanho disso. A BRK me respondeu oficialmente que estão previstos investimentos de cerca de 18 milhões na implementação das redes coletoras, especialmente na Bacia 5. Desses 18 milhões, os principais bairros abrangidos serão Cidade Alegria, Emílio Brandt, Cidade Nova, Santana, Santo Inácio, Jockey Clube. Só que os prazos para isso deveriam ser concluídos até o dia 30 de junho. Isto é, daqui a 30 dias. A gente fica um pouco surpreso de saber que esses investimentos deveriam ser feitos e não estariam prontos dentro de 1 mês. E aí vem a segunda parte da resposta da BRK. Todavia, o cumprimento das metas do prazo contratual pode ser comprometido caso o município não outorgue as autorizações necessárias para a implantação da rede de esgoto. E que essas autorizações foram pedidas no dia 3 de julho do ano passado, há 10 meses atrás. Reiteradas em outras oportunidades. Em virtude da não entrega da Prefeitura dessas autorizações, os investimentos de 10 milhões que estão previamente combinados, inclusive com material adquirido e a equipe mobilizada, não podem ser feitos. E ela termina me dizendo que destaca-se que os requerimentos e as ratificações que foram encaminhados à municipalidade não foram respondidos à concessionária. Então, uma coisa que me deixa muito apreensivo é que todas as cobranças que estão sendo feitas à BRK, muito justas, porque o serviço precisa ser feito, a BRK está me dizendo que não foram feitos porque ela está há 10 meses pedindo autorizações e não recebendo respostas do poder público. Portanto, ela não pode fazer essas obras de 10 milhões já compradas, investidas em mobilização de pessoal. Diante dessa resposta de que não há as autorizações, há 10 meses sem resposta do poder do município, do poder municipal, eu vou encaminhar isso aqui à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Porque não pode que os bairros envolvidos, os bairros Cidade Alegria, Emílio Brandt, Cidade Nova, Santana, Santo Inácio, Jockey Clube, estejam sem as obras de saneamento porque o município não respondeu às autorizações solicitadas há 10 meses pela concessionária BRK. Eu acho que faz sentido e é por isso que eu vou encaminhar os colegas da Comissão de Serviços Municipais. Muito obrigado.
Usou a tribuna o vereador Eric Lins. Na sequência, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nessa manhã. Eu não ia me manifestar, mas a gente tem a obrigação e o dever de esclarecer algumas coisas e esse é o meu papel aqui também, enquanto vereador e também quanto líder do governo. O que o vereador Eric Lins traz à tribuna não é nenhuma novidade para essa casa. A própria Comissão de Serviços Municipais, ano passado, apurou a ineficácia por parte da empresa pela execução das obras, onde, inclusive, a comissão apontou e recomendou ao Poder Executivo o rompimento do contrato com a concessionária BRK. Mas o vereador Eric Lins, e o vereador é advogado, procurador do Estado, e sempre gosta de dizer que é um exímio conhecedor das causas jurídicas, ele sabe e tem conhecimento e acompanha esse caso, esteve inclusive na reunião com a Gergs, semana retrasada, e o que que desencadeou toda essa preocupação da população de Uruguaiana. E mais uma vez eu venho nesse microfone ressaltar, em outubro, depois da eleição de 2016, o ex-prefeito Schneider, candidato do vereador Eric Lins, qual ele ajudou na campanha, assinou um aditivo prorrogando o contrato de concessão sobre a questão da universalização do esgoto para a empresa BRK, sem consultar esta casa, sem consultar a Gergs e sem consultar ou informar a população de Uruguaiana. É preciso deixar bem claro, né, quando houve a concessão, esta casa foi encaminhada, foi pedido autorização nessa casa. Posteriormente, houve uma ADIM que não houve a necessidade, mas o gestor municipal, na época, tinha a obrigação de comunicar os vereadores dos seus atos. Do ato do maior contrato da história do município, que é o ato da Prefeitura Municipal com a então, hoje, empresa BRK. E aí, respondendo a questão do vereador Eric Lins, a empresa BRK nunca se apresentou na Prefeitura como a sucessora da empresa Odebrecht. A empresa BRK, como que a Prefeitura vai dar licença para a obra se ela não reconhece a empresa que está com a empresa BRK como a concessionária de água e esgoto? Então, é preciso esclarecer para a população algumas questões. E foi isso que nós argumentamos ano passado e argumentamos esse ano pela não homologação do aditivo na Gergs. E a própria reunião com a Gergs, presidente, ficou bem claro que no momento que a Gergs não homologasse o aditivo com a empresa não poderia fazer financiamentos e, consequentemente, não poderia cumprir as suas obras e o seu cronograma. A questão toda é, e é justamente por esse fato que nós não queríamos a homologação do aditivo, porque se a empresa não pudesse fazer os investimentos, fazer os financiamentos, a empresa teria que sentar novamente com o Poder Executivo e renegociar aquele aditivo que foi assinado. E aqui afirmo, aditivo assinado às escuras que só beneficiou a empresa e não a população de Uruguaiana. Então, é claro que a Prefeitura, a Câmara de Vereadores deseja que as obras sejam executadas, é óbvio, só que isso dentro de uma legalidade. Isso aí nós precisamos esclarecer para as pessoas. No momento que a Prefeitura reconhecer a empresa BRK como legítima do contrato, com certeza vai haver essa questão da liberação das licenças. Só que o que tem que ficar bem claro, e nós já trazíamos lá atrás, era a importância da não homologação, onde a própria Gergs assumiu uma parcela da responsabilidade, onde se afastou muito de Uruguaiana e não se teve presente aqui para discutir esse tema que é central e de importância de todos nós. Então, dizer agora que mês que vem a empresa não vai concluir a obra porque a prefeitura não concedeu a licença, aí eu retorno a pergunta para a empresa que lhe encaminhou esse ofício: por que que a empresa... Agora a empresa está tão preocupada em encerrar no mês que vem. A empresa se colocou à disposição, dentro de uma licitação, queria fazer a universalização do esgoto em 5 anos. E agora a empresa quer jogar no colo da prefeitura o que era de sua responsabilidade e o que, inclusive, proibiu outras empresas de participarem da concessão por saberem que em 5 anos não conseguiriam fazer essa obra dessa magnitude.
Usou da tribuna o vereador Carlos Delgado, e ainda no período de comunicações, eu passo a palavra, a condição dos trabalhos ao vereador Fernando Tarragó, que eu quero também me pronunciar sobre esse assunto dentro do período de comunicações.
Assumo os trabalhos e a palavra está com o vereador Irani Fernandes.
Bem, senhoras e senhores, bem a propósito, com relação a essa discussão, nós tivemos, há duas semanas atrás, a presença da Jergues aqui na nossa cidade, por intermédio da Câmara, conseguimos trazer a Jergues para conversar, inclusive, com a Comissão Fiscalizadora. Dali nós ficamos acertados de que nós teríamos alguns encaminhamentos, alguns desdobramentos daquela reunião. Então eu quero, e o assunto hoje veio à tona, então eu gostaria de... Ontem à tarde eu recebi um e-mail lá da Jergues, do fiscal Kleber Palma, no seguinte sentido. Ao cumprimentá-lo, levo ao conhecimento que estamos nos programando para, no período de 6 a 8 de junho, pretendemos iniciar as reuniões com os representantes da Câmara de Vereadores, os representantes da Prefeitura Municipal e os representantes da BRK Ambiental, com os representantes da Jergues, a fim de estabelecermos um procedimento de mediação de conflitos no contrato de concessão de prestação de serviços e águas e esgoto com a empresa supracitada. Assim, solicitamos a sua aquiescência quanto à programação que inicialmente apresentamos a seguir. Então, a gente pretende vir de 6 a 8 para nós reunirmos a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e aí a empresa BRK, e inicialmente formatar novos cronogramas para execução de obras e investimentos por parte da BRK, com repactuação de prazos. Isso são novidades que não estão no contrato, nem no aditivo. Fazer os encaminhamentos jurídicos contratuais, fazer a análise econômico-financeira refletidas pelas alterações propostas e a formatação de um quarto termo aditivo. Então, teremos a oportunidade, novamente, aí sim, de nós reunirmos todos aqueles que estão envolvidos com esse processo desse contrato milionário, nós esclarecermos, especialmente, esses assuntos que, inclusive, é fruto de um requerimento que será encaminhado pelo vereador Eric. Então, para dizer à sociedade que é um assunto palpitante, bastante complicado, tem desdobramentos jurídicos aí no meio e que também tem a atenção especial da Câmara de Vereadores, que vai buscar todas as informações para que, no final das contas, aquele que tem o produto final, que são os usuários, que são as pessoas que se utilizam desse sistema de água e esgotamento, não tenham prejuízo nenhum. Então, esse é um momento bastante delicado, bastante sério, e que bom que a gente possa incluir essas discussões também que estão sendo levantadas na vinda dessas Jergues do dia 6, 7 e 8 aqui em Uruguaiana, para novamente fazermos uma roda de negociação aí, incluindo a concessionária, para que ela possa nos dizer a forma como ela respondeu, o seu expediente e a forma como ela tem se posicionado com relação às respostas que ela tem dado, das dificuldades que ela alega ter encontrado com a nossa comissão fiscalizadora lá da prefeitura, que também tem os seus motivos. Esse é o nosso comentário. E, no final, desejar a todos os nossos uruguaienses que hoje estamos completando 172 anos de emancipação política. Já fizemos a nossa referência hoje de manhã, iniciando a nossa sessão com o cântico do hino de Uruguaiana, em homenagem a todos os nossos queridos uruguaienenses nessa data tão expressiva, nessa cidade tão importante, nesse cenário que a gente convive aqui na fronteira oeste. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Repasso os trabalhos ao presidente, vereador.
Reassumo as condições de trabalho E no período de comunicações de líderes, está escrito o vereador Eric Lins.
Muito obrigado, presidente. Eu uso aqui o espaço de líderes para responder às questões que foram levantadas pelo vereador Carlos Delgado. Vereador, eu preciso explicar algo que já foi rebatido, mas o governo insiste em querer utilizar isso como escudo. Tá. Quanto à questão BRK Odebrecht, todo mundo está cansado de saber que é uma mera troca de nomes. A Jergues teve que fazer um estudo gigantesco só para provar que é a mesma empresa, e o governo continua insistindo que não é. Tanto que ela está aí com as suas máquinas, fazendo serviço, e se não reconhecesse ela como sendo da empresa, tinha bloqueado ela automaticamente. Portanto, isso é balela. É a mesma empresa e a prefeitura reconhece que é. Se não, não reconhecesse, não permitia que ela estivesse continuando os serviços. Isso é óbvio. Ou então está cometendo algum outro tipo de crime, está com prevaricação, porque deveria ter parado se achava que não era. Segundo, autorização versus silêncio. Tá? Existe uma grande diferença entre não dar autorização e não responder nada. E é o que a empresa está falando aqui. As perguntas estão sendo feitas desde julho do ano passado e não tem resposta. Não é que não deu autorização. São duas coisas absolutamente diferentes. A prefeitura não responde aos pedidos de autorização. Se reconhecesse, não, você não tem autoridade, falava, não te dou autorização. Mas ficar calado não é resposta de prefeitura. Terceiro, quanto à questão aqui, eu tenho uma grande diferença entre mim e o líder do governo. O líder do governo está protegendo o governo, que inclusive era vereador na gestão passada, quando o prefeito Schneider era prefeito e assinou o tal do contrato. Eu não era. Eu fui um simples candidato. Um candidato de um partido que coligou com o partido do ex-prefeito. Então eu não posso responder para aquilo que o meu ex-prefeito fez, que não era meu ex-prefeito, apenas um candidato. Agora imagine, senhor, se eu começasse a citar que o seu partido, o PP, é o que tem maior quantidade de políticos ligados à Lava Jato. Não tem nada a ver. O senhor é uma pessoa, eu sou outra, o prefeito é outra, e as pessoas ligadas a qualquer outro tipo de irregularidade são outras absolutamente diferentes. Então não vamos utilizar esse argumento com um argumento que não tem absolutamente nada a ver e é apenas uma muleta argumentativa. E por último, as questões da assinatura do prefeito com a autorização da Jergues. Isso está muito claro, a autorização e os efeitos jurídicos se dão automaticamente quando o prefeito assina e não com a eventual homologação que só teria efeito para terceiros da Jergues. Espero que tenha ficado definitivamente esclarecido. Muito obrigado.
Bom, senhoras e senhores, usou da tribuna no período de comunicações de líderes, o vereador Eric Lins. Cumprindo todos os objetivos da nossa reunião de hoje, relembro mais uma vez que às 14h30 teremos aqui uma audiência pública que vai discutir a questão das metas fiscais apresentadas pelo Executivo do quadrimestre de janeiro a abril. Não havendo mais nada a ser tratado, invocando o nome de todos os deuses, a nossa reunião está encerrada.